começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
Bom dia. O Por Volta do Meio-Dia de hoje vai falar um pouco sobre a era digital. Mas não queremos aqui exaltar as conquistas modernas no âmbito da tecnologia, nem fazer um exercício de futurologia para sabermos como será a vida daqui a 20 anos. Queremos olhar um pouco para aqueles que ficam à margem da era digital. Crianças que não conhecem um mouse, gerações que não se entendem com os caixas eletrônicos dos bancos, cidades ou bairros onde a informática ainda é coisa do futuro. Estará a vida digital criando uma nova leva de excluídos? Um novo contingente de analfabetos? Para conversar conosco, estão no estúdio a professora Marília Levakov, doutora em Mídia e Tecnologia e professora da UFRGS. Ricardo Kurtz, vice-presidente da CESPRO e presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. E Fábio Ramos Berti, coordenador de Estratégias e Relações Internacionais da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Professora Marília, pela sua experiência, nós corremos mesmo o risco de criar uma leva de excluídos digitais e analfabetos digitais?
Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite para participar desse programa. Na verdade, os estudos mostram uma coisa muito interessante, que o grande obstáculo, e esses estudos são estudos feitos em diferentes lugares, existem estudos da ONU, existem estudos nos Estados Unidos, existem estudos feitos em alguns dos países, só que não me vem à memória nenhum deles exatamente para mencioná-los, mas eles podem ser facilmente encontrados na internet. E esses estudos mostram que o maior obstáculo não é a faixa econômica, mas a faixa etária. Né? Os jovens, de um modo geral, eles têm um grande interesse, uma grande disponibilidade de buscar o acesso, seja através de bibliotecas públicas, seja através de políticas que colocam computadores em escolas públicas, ou em sindicatos, ou em associações de bairro. Então, os jovens, independente dessa faixa etária, em maior ou menor grau, naturalmente, eles não têm a resistência que as pessoas de mais idade, independente da sua situação financeira, possuem em relação às novas tecnologias. Então, é evidente que, nesse momento, o acesso a algumas camadas da população ainda é menor, naturalmente, dado a situação temporária, o custo nesse momento ainda elevado dessa tecnologia. Apesar de que o computador ele se encontra embutido em muitas das coisas que nós usamos diariamente sem perceber que ele está ali. Como tu mencionaste, por exemplo, o caixa eletrônico dos bancos. Seja através, por exemplo, de uma caixa registradora com código de barras, seja uma série de coisas. Enfim, cada vez mais o computador está ubiquamente inserido em diversos aparelhos que nós usamos. E é a faixa etária, né, o medo de aprender, a resistência, a dificuldade em entender como é que funcionam as coisas, enfim, as dificuldades cognitivas associadas à idade, não à faixa econômica, que impedem o acesso mais do que qualquer outra coisa.
Seu Fábio.
Em primeiro lugar, bom dia a você, Marcelo, ao Ricardo, à professora. Falando em nome da Secretaria da Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que possui como meta obter o desenvolvimento socioeconômico também por meio do desenvolvimento tecnológico, através do investimento em pesquisa científica, através do investimento em desenvolvimento tecnológico, nós obteremos o desenvolvimento socioeconômico do Estado, ou seria uma das principais formas de chegar a este objetivo geral do governo, e por isso é um compromisso do nosso governo investir em pesquisa. Mas antes disso, para alcançar essa melhoria da qualidade de vida, que é o objetivo fim, porque da ciência e tecnologia resultam as facilidades do dia a dia, a comodidade do dia a dia e também resultados importantes em todas as áreas. Para se obter, por exemplo, qualidade na área de segurança pública, para que se obtenha uma redução efetiva dos índices de criminalidade, também é necessário se investir em pesquisa para desenvolver novas tecnologias. Exemplo, claro, as câmeras de vídeo que também são, provocam algum tipo de discussão em relação ao cerceamento de liberdade, mas trata-se de uma forma de um equipamento desenvolvido para melhorar a qualidade da segurança pública. Novos equipamentos para equipar as polícias, que venham de encontro às necessidades das polícias, que possam enfrentar aquilo que existe de material utilizado, vamos dizer assim, pelos bandidos. Popularmente falando, eles utilizam uma metralhadora, a nossa polícia ainda utiliza o 38, mas não somente em armamento, que não seria exatamente o caso, mas para que sejamos claros e consigamos explicitar a nossa ideia, desenvolver equipamentos que possam, também na parte de inteligência da polícia, trazer melhores resultados à comunidade. Na área da saúde, por exemplo, nós temos um breve exemplo na nossa Cientec, a Fundação da Ciência e Tecnologia, que é uma entidade vinculada à Secretaria da Ciência e Tecnologia. Nós estamos desenvolvendo, dentre muitos projetos nos laboratórios que contemplam as mais variadas áreas do conhecimento científico, o desenvolvimento de uma vacina terapêutica contra o câncer de próstata, que tem trazido resultados muito interessantes. Um caso específico de um cidadão que ouviu por meio de uma emissora de rádio aqui da capital, que trabalha em rede, não é? Em Goiânia, ele ouvia rádio às 3 horas da manhã, por volta disso, ouviu uma entrevista do secretário da Ciência e Tecnologia do Estado, Calil Sebe, falando sobre esta vacina terapêutica, a aplicação que já vinha apresentando alguns resultados em alguns pacientes que haviam sido inoculados no Hospital Mãe de Deus aqui em Porto Alegre. Veio até Porto Alegre buscar essa informação, esta tecnologia, como costumamos dizer, e também já está obtendo resultados importantes dentro do seu tratamento. Isso quer dizer que inclusão digital é um dos pontos em que o investimento, né, vai se justificar. E um programa como esse, a atenção que está sendo atraída pela imprensa e também pelos estudantes de comunicação social da Universidade Federal, de outras universidades que são fundamentais, são importantes dentro das áreas de comunicação, mas dentro de todas as demais áreas do conhecimento, nessa sinergia que se faz entre as universidades, o governo como poder indutor do desenvolvimento, a iniciativa privada, para que possamos sim incluir digitalmente, mas também trazer benefícios a partir do investimento em ciência e tecnologia a toda a comunidade gaúcha.
Ricardo Curtis, vice-presidente da CESPRO.
Bom, então, antes, um bom dia a todos aqui, o Fábio, a professora, te agradecer, Marcelo, pelo convite, bom dia aos ouvintes. Essa questão da exclusão digital, que hoje em dia tem se preocupado tanto o governo, as entidades empresariais também, a gente vê de uma forma, de um foco que muitas vezes não é abordado, em que essa exclusão digital não é tanto pela questão apenas educacional e cultural. A gente sabe que todo o sistema educacional aqui no Brasil e no mundo inteiro sofre um deterioramento nos últimos anos, nas últimas décadas, onde a gente nota que a nossa cultura geral é uma, os nossos pais era outra. Atualmente, esse pessoal que está saindo dos colégios, o conhecimento geral que eles têm é muito pequeno. E a informática acaba entrando nisso da mesma forma, só que tem uma diferença. Quem não sabe utilizar um computador, nem os recursos mais básicos, hoje sofre uma barreira de entrada no mercado de trabalho. Então é diferente, uma pessoa que não conhece literatura, que não conhece cinema, bom, pode até não ter um relacionamento social, vamos dizer, muito mais adequado, mas no trabalho até que não influencia tanto. A grande diferença da informática e da tecnologia é que é uma barreira de entrada. Então, o que a gente vê hoje em muitos setores da economia é que não tem desemprego. Acontece que não tem pessoas qualificadas para ocuparem as vagas. Então, tem vagas, tem filas de pessoas que querem preencher e não se consegue pessoal para isso. No nosso setor é pior ainda, onde a especialização é muito grande. Então a gente precisa de uma pessoa para uma determinada tecnologia. E não acha, tem poucas. Porque tem muitas que pretendem esse posto, mas não conhecem. Como é que a gente chega nisso? Então acaba sendo um problema, e nisso as empresas estão cada vez se engajando mais e entendendo essa questão, que aonde a gente disponibilizar que mais pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia, todas as empresas vão se beneficiar nisso. Porque atualmente, qualquer empresa, por menor que seja, ela tem um computador. Então, até quem vai ser uma secretária, um office boy, ele tem que entender o mínimo. Entrar na internet, fazer um texto, enviar um e-mail para alguém. E muita gente não sabe nem isso. E até como a professora falou, pela questão da idade, a gente nota muito mais isso. Existe aquela resistência. Pode a pessoa ter todas as condições? Eu conheço pessoas que têm computador em casa e que é um neto que mexe, não querem nem saber. Clientes, empresas onde o dono da empresa, às vezes nem uma pessoa, é uma pessoa de 50 anos de idade, uma pessoa jovem, e não, isso aí é o meu funcionário que mexe nisso aí, é uma caixa preta, ele quer tudo no papel. Então é muito difícil mudar essa mentalidade.
Estamos apresentando Por Volta do Meio-Dia, hoje falando sobre a inclusão digital. Agora a gente pode debater um pouco na mesa uma questão muito importante. Aqui, por exemplo, nós temos uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com perfil do que é essa pessoa incluída digitalmente. Segundo a Fundação, ele é branco ou amarelo, estudou mais de 8 anos, mora em grandes cidades, tem renda de R$ 1.677, é funcionário público, empregador ou empregado com carteira assinada. Isso representa uma parcela muito pequena da população. Então existe de fato o problema da idade, que é uma pessoa, às vezes, dono de uma empresa com 50, 60 anos, pede que se imprima os relatórios para corrigir, depois se digitar novamente e se colocar no ar. Mas, por outro lado, a questão financeira é complicada, porque o adolescente que está saindo do colégio para prestar um vestibular e não tem acesso ao computador, ele vai se preparar pior do que um adolescente que saiu de uma escola com acesso. Professora?
Eu acho que nós temos que entender esse estudo da Fundação Getúlio Vargas como uma fotografia de uma média, de um perfil médio de usuários, né? Uhum. Mas também tem que entendê-lo em relação a outras duas grandes variáveis. Um é uma tendência mundial, a gente vê, né, do barateamento dos custos, da tecnologia e da velocidade da sua disseminação. O tempo médio que levaram outras tecnologias para alcançarem um número significativo de usuários, como, por exemplo, a televisão, o rádio antes, a televisão, assim por diante, foi gradativamente menor, né? Em relação às outras tecnologias, o computador alcançou esse número de usuários, se não me engano, são 5 milhões de usuários, num tempo que representa um quinto da tecnologia anterior, que, por sua vez, já foi um tempo inferior à tecnologia anterior, que seria o rádio, depois a televisão, ou mesmo o telefone, o acesso ao telefone. Nós esquecemos que o telefone, na verdade, se disseminou, tal como nós o conhecemos, depois da televisão. A televisão começou nos Estados Unidos, em muitos lugares a telefonia ainda era feita via telefonista, a discagem direta não acontecia. Então foi ensinado na televisão, nós temos esses anúncios aqui registrados, a pessoa dizia, ao levantar o telefone, você ouvirá este som, era o som da linha aberta. Aí coloque seu dedo indicador no primeiro número e gire o dial até trancar, retire o dedo indicador, espere que o dial retorne. Então, e o computador não se revela só naquela máquina, como eu falei, né, aquela que nós tradicionalmente associamos ao computador, a telefonia celular, por exemplo, ela é uma tecnologia que está cada vez mais digitalizada. O número de pessoas que têm acesso à telefonia celular hoje é fantástico, nas classes menos favorecidas, inclusive.
Pela revolução digital.
É, exatamente. Então, há esse barateamento de custo, há essa velocidade de disseminação da tecnologia, nós estamos vivendo um momento observando essa transição de uma tecnologia de elite a uma tecnologia mais disseminada. E há também coisas assim, é um exemplo particular, mas eu acho bem significativo. Eu tenho uma empregada cuja irmã trabalha num posto de saúde. Ela é funcionária do posto de saúde. No posto de saúde, ela tem acesso a computador e internet. Então, todas as cartas correntes, todas as lendas urbanas, tudo, ela ela repetidamente vem trazer. A última é que ela, ontem veio me informar muito preocupada que os desodorantes em Rolon provocam câncer de mama, que a irmã dela tinha acabado de ler isso no e-mail que tinha recebido no posto de saúde, né? Eu tive na, pela milésima vez uma explicação sobre as lendas urbanas e tudo, esses mitos que se espalham. Mas ela é uma pessoa que não tem primeiro grau completo, né? Tem 35 anos, mas como funcionário por saúde lá municipal, ela tem acesso à internet, ela está se virando sozinha lá, enfim, explorando, tentando aprender. Uma pessoa que não está aprendendo na escola nem nada, ela está se virando de alguma maneira, porque ela sabe que isso é importante, não só isso, é interessante, é fascinante, está emocionando a vida familiar e social dela.
Pois é, sensível, eu falo em termos, claro, de poder público, sensível à necessidade de popularizar essa ciência e tecnologia, de incluir digitalmente, que é um dos processos, como eu tentei mais ou menos explicitar na primeira participação, o nosso secretário Calil Sebe e a nossa secretária da Ciência e Tecnologia Substituta, Renita D'Ameto, conduzem um trabalho que eu reputo como fantástico, porque a intenção do projeto Educação em Ciência e Tecnologia, que é um projeto de governo, é criar uma revolução cultural no Rio Grande do Sul. Claro que tudo isso é concomitante aos investimentos, é concomitante a esta mudança de paradigmas que deve acontecer paralelamente, lógico, mas a intenção é realizar realmente uma revolução cultural para que as pessoas compreendam a necessidade de receberem esse tipo de informação, de participarem deste novo mundo, desta nova ordem que se coloca, porque muitas vezes, através inclusive desses perfis que cientificamente foram traçados para o incluído digitalmente, sabe-se que todo o restante é um potencial excluído digitalmente. E ele fica praticamente alijado do processo. As pessoas que há certo tempo atrás não tinham acesso a, por exemplo, planos de saúde, sabendo que sempre foi deficitária e sempre foi problemático o acesso, ou deficiente, perdão, o acesso à saúde pública, ao sistema único de saúde atual, como era chamado anteriormente. Então, hoje, as pessoas que não têm acesso às informações por meio dessas novas tecnologias, elas estão alijadas de um processo fundamental dentro da sociedade. Este projeto Educação em Ciência e Tecnologia, ele visa inicialmente preparar recursos humanos, não é? Através das instâncias que o governo possui. Por exemplo, nós temos uma universidade estadual que tem capacitação para não apenas trabalhar com suas políticas ideológicas, que talvez tenha sido uma constatação da sociedade gaúcha nesses últimos anos, mas com a possibilidade de efetivamente criar um curso de tecnólogo, quem sabe, isso ainda está em fase de definição, em educação em tecnologia. Para quê? Para que posteriormente as universidades, importantes como são dentro da história e da cultura gaúcha, a Federal do Rio Grande do Sul e outras instituições importantes, também possam participar desse processo, produzindo recursos humanos, qualificando recursos humanos, para que depois nos ensinos fundamental e médio das escolas públicas, inicialmente contempladas no nosso projeto, seriam inicialmente, a partir do próximo ano, 22 escolas, representando as 22 regiões divididas em Coredes aqui no Rio Grande do Sul, pudessem ter no seu currículo básico, não é? A inserção dessa disciplina Ciência e Tecnologia. Qual a intenção disso? É, na parceria com universidades, na parceria com a própria iniciativa privada, já haver uma produção, uma capacitação de recursos humanos, por sua vez, para estarem inseridos no mercado de trabalho. A empresa do Ricardo estaria participando de uma parceria com o poder público, com as universidades e com as escolas, para que no momento em que houvesse necessidade, porque não podemos reclamar da geração de emprego, que a iniciativa privada não tem participado desse processo, gerando inclusive o primeiro emprego, que é uma batalha de governo, é um compromisso do nosso governo, trabalhar para buscar a formação de profissionais para o primeiro emprego. Claro que é muito arriscado para uma empresa, mas as empresas têm arriscado nisso. Há pouco estávamos com o secretário Calil Sebe participando de uma palestra à AGAS, Associação Gaúcha dos Supermercados, Quem emprega mais do que supermercados? Quem gera mais o primeiro emprego dos supermercados? E a iniciativa privada, realmente, temos que reconhecer, tem sido parceira do governo nisso. Mas o governo tem que fazer a sua parte também, e de maneira concreta. A escola vai estar preparando de maneira não tão superficial quanto se imagina, porque é fantástico quando pudermos chegar e com as definições. Existe um grupo de estudo muito grande, integrado por universidades, pela comunidade científica, por instituições que são importantes e representativas na sociedade gaúcha, para formatar esse projeto. Acredito, e esta é a meta da Secretaria da Ciência e Tecnologia, que no próximo ano ele já esteja implementado. No momento em que estiver frequentando o ensino médio e já tiver obtido uma base de conhecimento de ciência e tecnologia no ensino fundamental, no ensino médio já vai estar habilitado, sem dúvida alguma, a buscar uma inserção no mercado de trabalho. As empresas serão sensíveis a isso e terão, fazendo a sua parte como fazem hoje, também um retorno, que já estarão obtendo um recurso humano qualificado para trabalhar nos seus quadros.
Nesse aspecto, na CESPRO, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do Estado, nós já temos um projeto que é muito vitorioso há 2 anos, que é a Central de Estágios. O que acontecia nas nossas empresas? Tinha, por um lado, uma dificuldade de se encontrar pessoal que chega com sangue novo na empresa. A questão do custo também é importante, porque a maioria das empresas de informática são pequenas. É aquela noção que se tem de grandes empresas multinacionais, que é o que todo mundo acha. Mais de 90% das empresas são pequenas, muito pequenas, que conseguem proporcionar um ambiente de trabalho, na média, muito melhor que as outras empresas. É uma indústria limpa. A média salarial e de bolsa de estágios é muito mais alta. Hoje, na Central de Estágios, a média de bolsa é R$ 395,00. Além dos benefícios. Então, hoje o aluno que está na faculdade, ou num curso técnico, ou num colégio de segundo grau que tem uma orientação técnica, ele vai buscar na CESPRO e colocar ali o seu currículo. Hoje nós temos já mais de 270 vagas de alunos que estão trabalhando em empresas do setor. A diferença é que é uma central de estágios focada apenas para tecnologia. Então, não há nenhum tipo de trabalho que não seja aquele focado à tecnologia. Por outro lado, no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, nessa questão da inclusão digital, a gente está com um projeto em parceria com Telecentros e com ONGs aqui na cidade, que está terminando a sua formatação, que é basicamente de recolher computadores doados, se fazer uma reciclagem deles, muitos deles porque tem que trocar algum componente, mas aproveitar todo esse ambiente para se proporcionar um curso para estudantes de segundo grau, onde eles saibam montar computadores. Também vai ter a capacitação de parte de sistema operacional, um curso de informática que envolve o equipamento, o hardware e o software. Para quê? Essa pessoa, como esse curso vai ser gratuito, ela vai ter um compromisso de, pelo menos durante 6 meses, ela ser monitor no telecentro. Que há uma propagação muito grande de telecentros, só que a dificuldade que está se encontrando hoje é de que naquela sala haja uma pessoa que não apenas cuide do local, que é o que acontece muitas vezes hoje, alguém que possa ensinar. Porque quem vai ao telecentro hoje não pode apenas se limitar a acessar a internet. Tem que ter um aprendizado, e esse é o nosso objetivo nesse projeto.
Eu gostaria que tu explicasse mais um pouco sobre os telecentros, porque realmente eles são uma iniciativa muito interessante da prefeitura, e eles visam atingir justamente essa camada da população que nós estamos aqui mencionando como excluídos por razões de natureza financeira. Será que tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
Bom, o telecentro aqui na cidade de Porto Alegre tem 14 telecentros. São montados em parceria com iniciativa privada, com entidades. E basicamente eles têm, são todos eles em bairros ou em vilas de menor poder aquisitivo, onde tem os equipamentos, acesso à internet, proporcionado pela ProSempa. E justamente o que está faltando em muitos casos é um monitor que consiga ensinar aqueles frequentadores.
Então, esses monitores seriam voluntários ou da própria comunidade?
Atualmente são da comunidade, só que em muitos casos esses monitores eles não têm capacidade nem têm conhecimento para ensinar alguma coisa. Eles estão aí apenas cuidando do local, da preservação do local.
Com relação a esses telecentros, eu tive uma aluna de mestrado, a Vera, que é uma das pessoas encarregadas da coordenação dessas atividades, e ela contou uma história interessante a respeito de uma pessoa de rua, uma mulher que vive sem endereço fixo, mas que é frequentadora assídua de um telecentro na Restinga, e que ela tem um e-mail, e então ela não tem endereço, mas ela tem e-mail. E através desse e-mail ela conseguiu um emprego. Foi muito curioso isso, porque ela é a única referência fixa que ela podia fornecer à empresa era o seu e-mail. Então a gente nota, claro que isso é um caso isolado, mas é um movimento nesse sentido, é uma tendência para que as coisas se encaminhem.
É que aí é muito também da vontade própria da pessoa. Em todos os segmentos a gente vê que pode ser difícil, pode ser complicado, mas se a pessoa não tem vontade de fazer isso de em frente, não consegue.
Mas aí, no momento que conseguirmos incutir, não é, na sociedade essa necessidade, a pessoa vai estar se valorizando. É uma das maneiras mais fortes nesse momento que a gente pode apresentar para o autorrespeito, para uma valorização própria das pessoas, elas encontrarem, não é? E é uma forma, a inclusão digital, das mais importantes de inclusão social.
Na verdade, desculpe, eu ainda continuar, eu acho que um segredo para que isso aconteça é a mobilização das pessoas para superar seu momento de ignorância transitória e se mobilizarem para aprender uma coisa nova, que é uma situação angustiante para o adulto, é terem consciência do benefício operativo que aquela mobilização interna vai ter. Meu pai tem 81 anos, ele é engenheiro. E como engenheiro, ele percebeu, né, o quanto o computador facilitaria a vida dele. Ele, sozinho, ele se mobilizou para aprender. Eu morava fora, um grande motivador foi o fato de que eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos e nós podíamos usar o e-mail. Minha mãe, que não sabe ligar um videocassete, aprendeu a ligar o computador e acionar o e-mail. E do ponto de vista da engenharia, ele trabalha como... ele faz avaliações para tribunais, ele percebe quanto o computador facilita, organiza, né, e melhora o trabalho dele, que é o caso dessa senhora, que entendeu da importância do e-mail dela. Então, como tu mencionaste, Ricardo, realmente, eu acho que o importante é que as pessoas tenham a consciência, independente da sua situação financeira, independente da faixa etária, porque tudo isso são dificuldades transitórias, né? É da significação do uso da tecnologia nas suas vidas, seja por razões funcionais, trabalhistas, afetivas ou pessoais, enfim, né? E passe aos poucos a tomar contato com essa tecnologia que, queiramos ou não, né, cada vez vai se impor de uma maneira mais intensa e atropelará quem se omitir, quem enfiar a cabeça dentro da terra como uma avestruz.
Ricardo Curtis, o tempo passa muito rápido num programa interessante como esse, mas qual o endereço, telefone que as pessoas podem entrar em contato para se engajar nesses projetos da CESPRO?
Bom, para a central de estágios, então, pode entrar na homepage da CESPRO, que é acespro, dois S's, barra rs.com.br. O CONCET tem até o telefone ali do...
Isso, o telefone
do conselho que poderia se falar.
O conselho é 3289-1742.
Uhum, tem a nossa homepage também.
Que é, a homepage é Porto Alegre, portoalegre.rs.gov.br/com7.
Exatamente. Então, o site da CESPRO para questão de estágios e aí do CONCET para conhecer o nosso trabalho. Isso. E poderem se engajar nessa...
Fábio Berti.
Bom, estamos à disposição na Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Temos uma página interessantíssima para quem busca informações sobre novas tecnologias, inclusive, e o desenvolvimento das políticas públicas para esse setor, no www.sct, de Secretaria da Ciência e Tecnologia, .rs.gov.br. Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas também pelo nosso correio eletrônico, no comunicação, acho que é o comunicacal, é sempre importante a gente esclarecer, não é? sct.rs.gov.br. Rapidamente, concluindo, dentro das várias políticas que nós temos, citamos a macro, educação e ciência e tecnologia, mas também temos, por exemplo, o portal SCT. Existe um projeto de interiorização, vamos fazer uma espécie de espetáculo de circo da ciência e tecnologia em cada uma das cidades do interior. Deixamos lá registrado um portal de ciência e tecnologia com os serviços, principalmente os ligados ao setor público, para que as pessoas, de maneira fácil e ágil, também possam estar incluídas digitalmente. Muito obrigado.
Obrigado, seu Fábio. Por volta do meio-dia, foi uma produção do aluno Marcelo Pérez. Esse é um projeto de extensão da Fabico sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Carlos Aguiar. Retornamos na próxima sexta-feira. Um bom dia.